Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil, com Joana Freire, Joana Folgado e Andreia Trigo, três mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivido em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco.
Olá, o meu nome é Joana Freire e hoje vou estar à conversa com Soraya Coelho, fisioterapeuta, especialista em reabilitação pélvica e uroginecologia e ainda fundadora da Pelvic Care. Numa conversa descontraída, vamos falar da importância da fisioterapia pélvica, o que é, porque devemos procurar estes especialistas quando pensamos em engravidar e ainda se devem acompanhar a gravidez e o pós-parto. Falamos também sobre intimidade, sexualidade e sobre a importância de conhecermos o nosso corpo. Abordamos também a dor e a sua desvalorização.
Em primeiro lugar, muito obrigada por teres aceito este convite.
E obrigada pelo convite também.
Nós já nos conhecemos, portanto, para mim é uma honra estar outra vez novamente em contacto contigo. Tu, que és uma especialista, ou seja, a tua formação é em fisioterapia, mas és uma especialista em reabilitação pélvica e uroginecologia e também a fundadora da Pelvic Care. Conta-nos um bocadinho sobre o teu percurso. O que é ser uma fisioterapeuta e ter especialização em reabilitação pélvica?
Eu sei que é um bocadinho estranho e a grande maioria das pessoas associa sempre a fisioterapia ou a questões musculoesqueléticas ou realmente a questões neurológicas, após um AVC, coisas assim, ou mesmo reabilitação cardíaca. Mas eu desde sempre tive um grande interesse na área da sexologia. Aliás, um dos cursos que eu quis sempre tirar era psicologia e depois seguir a vertente de sexologia clínica. Mas por motivos uns e outros, acabei por seguir por fisioterapia como segunda opção e apaixonei-me realmente pela profissão. E houve um seminário no quarto ano que falámos sobre esta questão então do papel do fisioterapeuta nesta área tão peculiar. E eu disse, isto é o meu nicho. Então, o que é que nós fazemos propriamente na fisioterapia do pavimento pélvico? O músculo do pavimento, os músculos neste caso, o pavimento pélvico, são iguais a qualquer outro músculo, mas associamos sempre com uma questão ginecológica e então são diferentes, são o tabu, são aquele unicórnio que está à frente de toda a gente, mas ninguém quer falar. Mas o fisioterapeuta pélvico vai ter um papel muito importante na sua função e na sua função baseando-se também nas sinergias com outros músculos, nomeadamente as questões posturais, as questões abdominais e depois, muito especificamente, as questões viscerais, no caso de mobilidade do útero, mobilidade a nível das trompas, dos ovários. Portanto, vamos ter um papel depois muito importante em patologias mais complexas, como o caso de endometriose, adenomiose, quistos, ovários e tudo mais, e vamos conseguir ajudar as pessoas a minimizar períodos de dor, lá, digamos assim, questões a nível também de incontinência urinária, prolapso dos órgãos pélvicos, mas no caso específico, por exemplo, da infertilidade, pode muitas vezes ocorrer por aderências e alterações musculoesqueléticas causadas por aderências, por fibroses, por cirurgias passadas, ou, como tu sabes, também cirurgias de reconstrução do canal vaginal, que muita da anatomia também é alterada e, como tal, também precisa de trabalhar a sua função. Dando-te um exemplo prático, que se calhar as pessoas vão se relacionar mais. Se tu fizeres uma cirurgia a um joelho, colocar uma prótese ou uma reconstrução do menisco, vais ter que devolver a função a essa pessoa. No caso das questões pélvicas, isto é muitas vezes omitido, esquecido. E então as pessoas acabam por ficar com muitas disfunções, nomeadamente, por exemplo, dor à relação sexual, dor durante a menstruação ou outras questões que poderiam ser facilmente evitadas com a reabilitação pélvica. Portanto, nós aí depois entramos nesse papel de promover a função normal das estruturas.
Para uma mulher que está a pensar em engravidar, Faz sentido numa primeira fase, quando se faz análise, não é? Sanguíneas, eventualmente passar por uma fisioterapeuta, como tu, com a tua especialidade, para ver se a parte a nível do útero, a parte mais pélvica, se está tudo bem?
Sim, eu aconselho sempre. Nomeadamente, nós podemos ver várias questões que podem ajudar mesmo numa gravidez com uma maior taxa de sucesso. Se tens, vamos dar-te um exemplo, se tens um útero muito estático, um útero que não tem mobilidade, é um útero que não vai ser muito vascularizado e como tal pode haver alguma dificuldade na implementação do ovócito depois na parede uterina, por esta não ter a vascularização necessária. Isso pode ocorrer por questões, imagina, posturais, uma pessoa que sofra com uma hiperlordose, que é um aumento da curvatura a nível da coluna lombar, pode ser por questões de endometriose, adenomiose. Podem ser questões de miomas que tenha removido no passado. Portanto, a fisioterapia nesse sentido faz realmente sentido para precaver-se de algum problema ou perceber-se que está tudo ok, não estando o que é que poderá melhorar para esta questão a nível da gravidez que tenha uma maior taxa de sucesso.
E depois é fundamental... depois do processo, não é, de engravidar realizado, é essencial haver um acompanhamento ao longo da gravidez ou depois da mulher engravidar, digamos que não é necessário este acompanhamento do fisioterapeuta, mas sim depois se calhar, e já voltamos, já vamos lá, na parte da pós-gravidez.
O que é que eu digo sempre aos meus pacientes? Podemos levar uma gravidez mais serena, com menos sequelas resultantes da gravidez? Ótimo. Então, aí, caso não haja nenhum problema inerente, elas geralmente começam às 28 semanas a preparação pélvica para o parto. É diferente de uma preparação que nós ouvimos falar para o parto, que são uma preparação mais funcionada para a parentalidade. Uma preparação pélvica para o parto é uma preparação física. Portanto, nós vamos trabalhar toda a musculatura, nomeadamente a zona pélvica, para que esta tenha uma capacidade a nível de função para o parto. Uma maior mobilidade, tanto dos ossos, da estrutura pélvica óssea, como também a nível musculoesquelética, nomeadamente trabalhar os músculos do pavimento pélvico. A grande maioria das mulheres já ouviu falar das contrações de Kegel e falas com alguma frequência, mas esquecem-se muitas vezes do alongamento muscular. Eu digo sempre, o pavimento pélvico, nomeadamente na gravidez, tem que ser tão forte e flexível como uma bailarina. Não podemos só trabalhar em função de força, 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 vamos contrair e puxa mais e leva mais e contrai cada vez mais. E esquecermos que este músculo tem que alongar para a passagem de um bebê. E então aí entra também a parte de voltarmos a ensinar a função do relaxamento, a função do alongamento, seja com mobilização musculoesquelética, seja a nível da massagem perineal, seja a nível da mobilidade pélvica, que muitas mulheres, de tanto trabalhar em musculatura pélvica, desenvolvem o que nós chamamos de uma hiperactividade da musculatura pélvica, isto é, o músculo que fica de tal forma tenso que perde a sua capacidade de relaxar. E onde é que a maioria das mulheres sente isso? Durante a relação sexual, por esta ser dolorosa. Parece que é uma porta que não abre, que não relaxa. E então... isto vai causar depois algumas dificuldades no parto em si, porque a mulher não consegue dilatar o suficiente, ou então tem lesões significativas, como o caso de lacerações de terceiro ou quarto grau, ou mesmo uma necessidade de episiotomias um pouco maiores, de forma a correr a passagem do bebê com menos danos possíveis. Portanto, a partir geralmente das 28 semanas, elas deverão começar... fora exceções médicas, como o caso de questões que impeçam realmente este tipo de trabalho, como, vamos supor, contrações uterinas fora de tempo, o risco de parto prematuro, colo de útero muito baixo, ou já alguma duros com muito cedo na gravidez que possa desencadear então um parto prematuro. Nessas questões nós realmente não aconselhamos de todo a reabilitação pélvica.
Então, acaba por ser quase que aqui um processo que tu acompanhas ao longo, não é, da gravidez e depois também do nascimento, porque acredito que se calhar tenhas algumas mulheres que vão até ti depois ou seja, com o pós-parto, que o parto não tenha corrido tão bem e temos desses casos, não é, que a mulher acaba por por sofrer muito no parto e que recorre a ti, não é? Para conseguir ajudar.
A grande maioria das mulheres que eu tenho vem ter comigo por questões de traumas de parto.
Pós-parto.
É, são os mais complicados e que é geralmente onde elas vão procurar ajuda, porque é onde existe realmente menos apoio nesta fase. A mulher durante a gravidez realmente é muito seguida, seja pelos médicos, seja pelos enfermeiros, seja pela família. E depois do parto é um pouco esquecida. O foco vai ser automaticamente para o bebê, para o bem-estar do bebê. E o bem-estar da mãe é colocado automaticamente em segundo, ou terceiro, ou quarto plano até. Então, porquê que isso ocorre? Assume-se que a mãe está bem, foi só um parto. Volta daqui a 6 a 8 semanas para reavaliarmos o estado da sua cicatriz, quando é feito. Infelizmente, nesta fase de Covid e de pandemia, estas avaliações nestas mulheres não estão a ser feitas. E depois temos um menosprezar constante e ainda muito pertinente da dor da mulher. Então, num pós-parto em que a mulher relata que tenha dor na cicatriz, seja de uma episiotomia, de uma laceração, de uma cesariana sequer, houve sempre a resposta de é normal, acabou de ter um bebê, do que é que está à espera? E aqui acaba-se por quase juntar termos de comum e normal. Sim, é comum as mulheres terem lesões no pós-parto. Infelizmente, pelas políticas de parto que temos ultimamente, em que são muito de quanto mais rápido melhor, quanto mais conseguimos despachar melhor, de partos indivíduos de corpos e bebés que não estão preparados para nascer, que têm que passar por cesarianas mais complexas, para um normal que não é normal existir dor. E é isto que nós temos que mudar um bocadinho este estigma na área da saúde. Não é normal existir dor. A dor é um dos primeiros sinais que o teu corpo te dá a dizer algo não está bem. Por favor, vai ver o que não está bem.
É curioso que estás a dizer isto, porque agora até vou associar um bocadinho aqui à questão de quando dizem, como sabes, eu não tenho menstruação, uhum. Né? Portanto, eu não sei o que é ter dores menstruais. Mas, efetivamente, há muitas mulheres que têm dores menstruais, que depois mais tarde até vêm descobrir que têm complicações, como endometriose. Mas uma das coisas que eu ouvia, pronto, as minhas colegas falar, e assim, que a dor era algo normal, mas que depois, conforme vim crescendo e lendo também um bocadinho mais sobre as coisas, a dor efetivamente não é nada não normal. É. E agora tu estavas a falar nesta questão da dor e eu lembrei-me desta também da endometriose. Portanto, efetivamente nós, quando temos alguma dor, não assumirmos como, ou seja, não desvalorizarmos. Tenho aqui uma dorzinha, não. Mas isto depois passa, ou porque às vezes também temos um bocadinho essa tendência, não é? De desvalorizar um bocadinho.
Não é tanta tendência, repara, é muito o que te é ensinado. Tudo na mulher relativamente à dor é normal. Tens dor durante a relação sexual? É normal. Tens dor na menstruação? É normal. Tens dor na tua menopausa? É normal. É muito o que te é incutido socialmente.
Mas é o que nos passa.
É, e a dor menstrual e a dor sexual, nomeadamente, são dois dos temas em que é mais banalizado na saúde feminina, nomeadamente a saúde pélvica e uroginecológica. Nós não podemos dizer a uma mulher que relata que tem dor à penetração, que já está a causar episódios de crises de ansiedade, que já só o facto de ponderar ser íntima com algum companheiro ou companheira lhe causa um stress tremendo ao ponto de ela ter crises de choro e evitar estar com a pessoa em questão. Nós não podemos dizer a essa pessoa que é normal, nem assumir automaticamente, como muitos também assumem, infelizmente, que isto é tudo psicossomático. Ao que eu respondo, sim, é psicossomático. E vai ser psicossomático enquanto esta dor existir. Porque é impossível alguém se sentir bem, a ter uma relação sexual dolorosa, algo que sempre me ensinaram, sempre nos incutiram, que nos dá prazer. E que se calhar ela já presenciou esse prazer. Portanto, dizer como se houve, infelizmente, ainda hoje, por profissionais da área da saúde, beba um copo de vinho antes de ir para a cama, que isso resolve. Ou possivelmente você já não ama a pessoa com quem está, separe-se ou divorcie-se. Ou dizer que você precisa de umas férias. Ou então mesmo assumir que, olha, isso está tudo na sua cabeça, insista. Não seja mariquinhas, insista. Quer dizer, isto é desumano.
Isso quer é dizer desumano. Que falta de humanismo, não é? Por parte de alguns...
Os profissionais na área da saúde não estão preparados para falar sobre o tema da sexualidade. Nem se sentem confortáveis em falar sobre o tema da sexualidade. Porque assumem que não faz parte normal do nosso dia-a-dia. que é isto que me faz um pouco de confusão. Repara, se tu não estás bem neste teu espectro da tua vida, que é uma coisa tão íntima, tão pessoal, tão importante para nós, seja uma sexualidade individualizada, seja uma sexualidade com uma outra pessoa, como é que tu podes assumir que os outros aspectos da tua vida também vão estar a 100%? Portanto,
Eu
acabas por
também
viver quase uma vivência escondida de uma situação que sempre disseram que é bom e tu és a única, deves-te sentir como literalmente a última batata do pacote, porque só a mim então é que causa dor. E quando tu vais estudar, os níveis de disfunção sexual em Portugal são altíssimos, andam a rondar quase os 40% no espectro feminino. Isto é muito alto. É quase metade da população feminina em Portugal sofre de algum tipo de disfunção sexual. E quando falamos em disfunção, podemos falar de dor, incapacidade de atingir um orgasmo, ou mesmo incapacidade de se relacionar com um companheiro. Isto é muito alto. E eu, uma vez que eu disse assim, se é tudo psicossomático, então, por favor, criem mais centros psiquiátricos em Portugal, porque mais de metade das mulheres portuguesas precisam de ser internadas. Nós não podemos dar este tipo de respostas. Nós temos que dizer, eu vou tentar perceber de onde vem a sua dor, vou tentar perceber o que é que eu posso fazer para ajudar, e que muitas vezes, sim, vai ter que passar por um trabalho físico, um trabalho muitas vezes também hormonal, e um trabalho, sim, com um psicólogo para ajudá-la a trabalhar esta ansiedade que criou. Porque isto acaba por ser quase uma resposta fisiológica à dor. Se tu tens dor, tu vais entrar a nível de um registro do teu cérebro primitivo em fuga-luta. Então o teu cérebro começa a percepcionar todo o teu contacto íntimo como sendo um agressor. E se o contacto íntimo é um agressor, eu vou fugir, eu vou me proteger. E isto faz com que fiques ainda mais tensa. Portanto, tu não consegues sair deste registro constante. E dizerem-te, mas porque é que não relaxas? Isto é tão simples quanto sentares e relaxares. Ninguém consegue relaxar. Como fica a gritar ao ouvido, por favor, relaxa. Se não dá, não funciona desta
Claro.
forma.
E essa questão que tu estavas a dizer, não é? Às vezes as respostas que efetivamente nos dão, como vá de férias, ou beba um copo de vinho, ou seja, a pessoa ouvir isso do outro lado, não é? Vai sentir, eu pelo menos sentiria isso, que esta pessoa não me está a ouvir, não é? Eu vou continuar com o meu problema, vai-me dar uma maior tristeza, uma maior ansiedade, porque esta pessoa não me quer ouvir. E aquilo que eu acho. É que, daquilo que tenho assim visto, considero uma importância muito grande haver uma equipa multidisciplinar. Ou seja, a mulher, o paciente, o doente ser acompanhado por várias áreas. Porque nem sempre só aquele especialista vai nos ajudar. Se calhar é preciso aqui uma fisioterapeuta também para me ajudar. E aquilo que sinto, posso até estar errada, atenção, é que não existem equipas multidisciplinares, as pessoas falarem sobre o caso. Olha, temos aqui a Joana tem esta, é uma roquitância, tem estas condições, é assim, tem dor ali, tem lá, e as equipas trocarem pareceres, não é? Opiniões, discutirem os casos, para eu conseguir ter uma vida mais feliz. Neste caso, pronto, aqui na parte mais até sexual. E outra coisa que eu acho que às vezes também não ajuda é, pronto, a palavra intimidade só por si diz muito. E nós, como pessoas, também temos dificuldade em nos mostrarmos. Eu costumo até dizer às vezes de nos despirmos para os outros. E quando isto também não acontece, o nosso problema pode, se calhar, demorar 1, 2, 3 anos a ser resolvido, porque nós estamos tão fechadas na nossa concha, que não partilhamos com ninguém, e se calhar até uma pessoa, uma amiga ou amiga da amiga já passou por uma situação semelhante e que até pode estar ali a nossa ajuda, ou pelo menos o primeiro passo, ou uma oportunidade para resolvermos o problema. Portanto, é esta questão aqui da intimidade, se calhar também voltamos à mesma questão da educação, não é? Aquilo que nos é incutido. É que essas coisas não se contam a ninguém. Isso são coisas tuas, isso não se conta a ninguém. Pronto, e depois, crescendo num registro destes, efetivamente, depois vamos nos tornar uns adultos fechados.
Sim, e repare, também há um romancear muitas vezes as coisas que também não te permite teres essa abertura. Falando, por exemplo, especificamente das equipas de saúde, é muito difícil tu teres abertura para falares com esta temática quando vês que do outro lado também não há abertura para isso. Em 90% das minhas consultas sou eu que inicio a temática sobre a sexualidade com as minhas pacientes e falo de uma forma tão natural, tão banal, que elas sentem, pera, mas aqui há abertura então para falar, eu posso falar sobre o tema. Agora, se tu também vais a uma consulta e a pessoa está com rodeios à volta sobre o tema da sexualidade, tu dizes, se esta pessoa não tem confiança para falar comigo, eu também não vou estar aqui a expor o meu problema porque eu sei que esta pessoa não me vai ajudar. E no caso, por exemplo, dos nossos amigos, às vezes é um bocadinho isto, como te é tão incutida esta questão de que é tudo tão normal, tudo tão banal, as pessoas acabam por menosprezar a própria dor e menosprezar os próprios problemas porque é normal, não é? Então, para que é que eu vou verbalizar? Então, está sempre tudo bem, está sempre tudo maravilhoso, e tu, às vezes, até podes começar a temática e dizer, pois, mas para mim não está. E outra pessoa diz, ah, mas isso é normal, eu se calhar também, mas eu passo por isso. Eu pensava que isto era normal, eu pensava que isto.
Há muitas conversas, não é, que começam assim.
Começa
Alguém que abre
assim.
ali um bocadinho a porta e a outra pessoa está atenta. Ah, mas olha, a mim também me acontece isso. A ti também. Como é que
Mas
tu
isso é
superaste isso?
normal?
Onde é que tu
Pois é, que
foste?
depois acontece um bocadinho isto. É, olha, por exemplo, um tema muito básico, o orgasmo. Ainda continuamos a viver na expectativa de que, ok, só existe dois tipos de orgasmo, o clitoriano e o vaginal. E depois as pessoas sentem-se mal porque não conseguem ter um orgasmo vaginal. E porque o orgasmo vaginal nunca ocorre. Então assumem que são frígidas nessa questão. E quando eu lhes digo, olha só, é muito comum uma mulher ter muita dificuldade em atingir um orgasmo vaginal. Eu, não, eu até nem gosto de usar essas duas terminologias, mesmo por esta questão, é porque as pessoas sentem-se que há algo que falta ali em mim e a culpa então é minha. E eu disse, quer dizer, nada que é seu, olha, pode ser mil e uma coisas. É se calhar a posição não ser a mais adequada para si, para sentir fricção a nível do canal vaginal. Pode ser que nesse dia até se sinta mais cansada, mais fragilizada. As distrações cognitivas são. Desculpa a expressão, lixadas neste campo. Se tu estás a tentar ser íntima e de repente te lembras, bolas, não escrevi o artigo, bolas, não fiz aquilo, epá, não fui pôr a
Não
roupa
enviei
a lavar.
aquele e-mail.
Onde é que já foi a tua libido? Quer dizer, a feminina, nomeadamente a feminina, isto não querendo estar aqui a diferenciar, mas a sexualidade feminina é muito fluida, é muito circular. Eu posso não obter bolo de chocolate, mas se me puserem um bolo de chocolate à frente, se calhar apetece uma fatia e vou gostando, e vou puxando mais um bocadinho. Portanto, a nossa sexualidade começa muito na nossa mente, e se nesse dia nós estamos para aí viradas, dificilmente vais atingir um orgasmo, porque o teu corpo não está para ali, o teu corpo está no relatório que não escreveste ou no que amanhã ainda tens que fazer. Portanto, o orgasmo, desde que a pessoa se sinta bem na sua intimidade, sinta bem na sua relação, pode até ser secundário. Muitas mulheres dizem: eu não tenho orgasmo, mas eu tenho uma vida sexual extremamente prazerosa, porque tenho uma intimidade com o meu companheiro que eu nunca consegui com o outro. E que sim, que se calhar até queria ter um orgasmo vaginal, mas consigo ter um orgasmo clitoriano. Isto para mim é suficiente porque eu tenho outras vertentes que me vão satisfazer.
Sim, e depois aqui também a importância da mulher conhecer o corpo e onde é que tem também mais sensibilidade e também, acima de tudo, sentir-se à vontade para partilhar com o companheiro, para dizer, olha, eu sou mais sensível nesta zona, portanto, podes explorar mais essa zona, não é?
Isso. E tu sabes que tens uma grande, grande, grande percentagem de mulheres. Eu não estou a falar de mulheres apenas mais idade, eu estou a falar mesmo miúdas novas, de 20 e poucos anos, que exploração corporal não existe. Nunca se viram, nunca se tocaram. Tu ainda tens uma repressão sexual muito grande, uma castração sexual muito grande na sociedade portuguesa relativamente com as raparigas. Não é normal tu sentires prazer. Fecha as pernas. Uma menina não pensa nessas coisas. Não, tu não podes verbalizar o que tu gostas, porque isso significa que tens uma bagagem sexual muito grande, não é? Porque simplesmente conheces o teu corpo e que sabes o que gostas. Não, é automaticamente tens uma bagagem sexual, isso significa que tens muitos parceiros, isso significa que. E se tivesses? Fantástico. As pessoas têm que aprender a usufruir a sua vida fora um bocadinho destes contextos sociais, que é, tu és homem, podes ter mil e uma parceiras, isso é bom, vais experimentar. Como mulher não o podes fazer. Isto psicologicamente deixa barreiras muito grandes no nível da tua sexualidade. Imensas. Por isso é que também tens os níveis tão altos que tens de disfunção sexual em raparigas com 20 e poucos anos. Porque depois não conseguem ultrapassar aquela vozinha interna que lhes dizem, tu não deves fazer isto, tu não deves sentir prazer, tu deves ser recatada, deves estar fechada. Isto tem uma influência muito grande. Eu tenho miúdas de 20 e poucos anos, 25, 26 anos, com disfunções sexuais bastante significativas. E quando vamos avaliar o historial, eu faço questão mesmo de trabalhar em equipa multidisciplinar, eu recuso-me a trabalhar sozinha. Portanto, na minha consulta faço muitas perguntas de triggers e red flags que eu considero importantes para perceber depois a quem encaminhar primeiro, se há sexóloga, se à ginecologia. E muitas me falam realmente não, porque tive uma educação muito religiosa, tive uma educação muito castradora, nós não falávamos desta temática, nós, para nós era sempre muito tabu falar sobre a sexualidade, ainda o é, repara, ainda o é, nos dias de hoje. Muitas
Sim,
vezes
eu acho que nós temos um trabalho gigante ainda a fazer na área da sexualidade, não é?
Imenso, porque repara numa coisa, e hoje... que estamos até engraçado que é o Dia Mundial da Criança, e no que toca a sexualidade nas crianças, ninguém fala sobre esta temática. E é muito importante falar, mas não falar no negativo, falar no positivo. Meus caros, se alguém estiver a ouvir e quer saber, é assim, vão fazê-lo independentemente se vocês falam ou não falam. O fruto proibido vai ser sempre mais apetecido. Ponto final. Agora, vamos diferenciar uma coisa. O ensino para uma sexualidade pela negativa, se tu fizeres vais engravidar, se tu fizeres vais ficar doente, se tu fizeres isto, não sei o quê, para uma sexualidade de, sim, vocês vão fazer, ok, então, existem alguns cuidados que vocês vão ter que ter para que estejam seguros nas vossas decisões. Posso-vos garantir que a grande maioria dos jovens não inicia a sua vida sexual quando tem informação. Informação é
poder. Numa vertente mais educacional, não é? De literacia.
Claro, porque sabem perfeitamente para onde eu vou e dizem, ok, eu realmente não estou minimamente preparado para isto. E acaba por ser importante, porque isto vamos minimizar muitas sequelas nos futuros destes jovens. E no caso, por exemplo, das mulheres, na minha consulta tenho uma grande percentagem sim de disfunção sexual, e trato essa disfunção sexual sempre em conjunto, então, com a sexóloga. E quando há alterações hormonais significativas, por exemplo, a tireoide, que pode diminuir significativamente o líbido, com a ginecologia também. E temos uma percentagem cada vez mais nova de mulheres. Portanto, o que me parece é ou mulheres muito novas, ou então por pós-partos traumáticos, que ninguém acredita que elas têm a dor sexual, e que chegam a consulta às vezes com 2, 3 anos de pós-parto, não porque simplesmente... Devolvo-vos esse tempo de ajuda é porque simplesmente não fizeram profissionais que acreditavam na dor delas. E muitas das questões têm avaliação alguma, ou quando fazem a avaliação, vão forçar de uma avaliação ginecológica, que já tive pacientes a desmaiar na marquesa de dor. Não pode estar a ver tanto assim, não seja mariquinhas. Isto não é respostas que nós possamos dar a uma pessoa.
Não, isso seja, é a autêntica desvalorização, não é?
Sim, completa, completa. Portanto, estamos aqui a destruir vidas, estamos a destruir mulheres sem necessidade alguma, quando às vezes a outra pessoa só precisa que ouça, eu não estou bem, ouça o que estou a tentar dizer. Até pode não ser nada, e até pode ser uma mera explicação tão simples de que se eu fizer massagem eu vou melhorar e isto vai passar, mas eu preciso que alguém me ouça e alguém me diga alguma coisa. Portanto, eu acho que há um trabalho muito grande a fazer com os profissionais, não tanto com a população em geral, que é engraçado que a população em geral já exige mais cuidados por parte da saúde, já está mais informada dos cuidados a ter, mas sim um trabalho muito grande com a população de profissionais na área da saúde, que não estão minimamente adaptados para falar sobre a temática, intimidade, sexualidade.
A parte do humanismo, não é? Eu acho que é fundamental trabalhar.
É muito difícil, é muito difícil. Ou tu tens uma sorte de encontrar realmente um profissional que te vê de uma maneira mais holística e consegue perceber tanto a tua dor quanto o que isto influencia no teu dia-a-dia, ou no teu caso até com o que tu passaste todo este teu percurso, ou realmente passas de profissional para profissional e sentes que ninguém te vai ouvir, ninguém te vai ajudar, te deixa num extremo de ansiedade e depressão, que estão aí realmente não consegues sair deste registro. É um ciclo vicioso. É muito vicioso depois conseguir ajuda nesse sentido, porque depois as outras pessoas não vão acreditar em ti. Já foste assim médico, todos disseram que não tens nada. Se calhar não tens nada, só tens é que, olha, aguenta, é a vida. Também a minha mãe doía e não se queixava. Eu tive, por exemplo, uma paciente que me contou que a obstetra dela deu-lhe para mim, a ginecologista deu-lhe a resposta mais absurda que eu já ouvi na minha vida, que foi. Minha querida, já a minha mãe me dizia que sexo sem dor não vale a pena. Isto não é a resposta que um ginecologista possa dar a uma pessoa. Eu escrevi um livro de pérolas que eu ouço, porque às vezes, quando eu penso que já ninguém me vai mais surpreender, alguém consegue surpreender com uma resposta destas.
Oh, bem, mas para darem este tipo de respostas, será médicos, digamos que 60 anos, 70, tem de ser outras gerações?
Não. Mas não, tu tens mesmo as gerações mais novas estão a mudar, sim, mas tu ainda tens médicas muito novas com os seus 30, 40 anos a dar este tipo de respostas, que é o que me custa mais. É, honestamente, é o que me custa mais. Não acho que... É assim, tens muito bons médicos. Eu, graças a Deus, trabalho com equipas extraordinárias, independentemente dos locais onde estou, e faço questão também de trabalhar com essas pessoas, porque é importantíssima esta troca de informação. É fulcral. E é principalmente importante para as nossas pacientes saberem que entram no gabinete, a outra pessoa já sabe o que se passa, que está lá para ajudar. Isto é uma diferença tremenda na adesão da própria pessoa ao tratamento. Alguém que chegou ao pé e sim, já falei com a doutora, já conheço o caso, mas fala um bocadinho mais pormenorizadamente ao que se passa, o que é que custa mais. Isto é outra pessoa, é tirar um peso de alguém finalmente me está a ouvir.
Alguém a ouvir.
E já não é a primeira.
E conversou, não é? Já falaram sobre e já estão a par do que é que eu tenho, do que é que eu sinto. É muito diferente.
É isto que ainda falta muito. E a pena que realmente não seja mais feito. É pena que seja algo que eu veja mais a nível de prática privada do que propriamente de uma prática pública, que me custa muito. Porque a área pélvica, realmente, tu já tens muito apoio da área pélvica, mas nos casos de incontinência ou de prolapso, por exemplo, quer do útero, da bexiga ou do reto, mas no que toca à dor pélvica e à disfunção sexual, tu não tens grande apoio no público neste sentido. Tem sim nas consultas de sexologia, que já é uma ajuda, sim, mas é uma parte do tratamento, não é o tratamento. O que deixa sempre lacunas no desenvolvimento depois pessoal destas pessoas, em que muitas vezes percepcionam depois o sexo como uma tarefa a ser feita. Eu consegui, imagina, uma penetração sem dor, mas e o prazer? E o contacto com o corpo? E o permitir-se um toque sem teres uma reação nociva que é automaticamente contra isto? E teres uma função pélvica de forma a conseguir ter prazer. Isto são todas questões que não são faladas. Outro exemplo prático. Em cirurgias como a tua, por exemplo, porquê é que estas pacientes também não são encaminhadas para fisioterapia para voltar a dar função muscular? Não é só passar um dilatador da mão da mulher e dizer agora vá tentando em casa.
Sim, há todo um trabalho para irmos apertando os lábios e o ânus e relaxar. E relaxar. Mas, por exemplo, há pouco estavas a falar até da questão do orgasmo. A nossa, digamos, anatomia acaba por ser diferente, não é? Digamos que uma mulher normal. E também nunca ninguém, nem cá em casa, nem mesmo depois no hospital, me explicou isso. Ou como é que eu poderia ter, tendo em conta que a minha anatomia não era igual, mas que o prazer iria ser o mesmo, que eu ia conseguir ter órgãos, que eu ia ter uma vida perfeitamente. Uma vida sexual perfeitamente normal. Isto também nunca me foi dito no hospital. E fazia sentido, não é? Termos alguém.
É quase pôr-te um bocadinho de parte e dizer-te assim: olha, faz por tentativa e erro em casa. Acho de chegar a uma conclusão. Este tipo de situações tem que ser acompanhado depois em equipas. E sim, se quereres passar por um sexólogo que te vai explicar estas questões e que te vai dar ferramentas para lidar com este teu novo corpo. Que é um renascimento, repara, esta cirurgia é um renascimento de ti como mulher. E vai ser um renascimento da tua própria sexualidade. O que gostavas que tocasse antes, agora pode ser totalmente diferente. Então agora, como é que eu exploro o meu corpo? Será que posso fazer? Será que não posso fazer? Toda esta dinâmica sexual agora nova, como é que eu vou ter prazer? Quais são as posições que se calhar me vão magoar ou vão dar prazer? E depois, dependendo do tipo de cirurgia, que são várias, que repercussões isto pode ter no meu corpo?
Sem dúvida, porque consoante a cirurgia, as implicações são diferentes. E era como tu estavas a dizer, por exemplo, a questão das posições. Há umas que funcionam lindamente, há outras que não funcionam de todo, porque tenho dores. Há dias que consigo ter relações sem sangrar, há dias que sangro imenso. Portanto, há todo aqui um percurso também da nossa vida e da nossa sexualidade que efetivamente não nos... não nos é ensinada, que nós acabamos por descobrir sozinhas e a partilhar com outras meninas também palpitânsicas, que acaba por ser uma grande ajuda este apoio e esta experiência e a troca de partilhas, porque efetivamente, de outra forma, o Sistema Nacional de Saúde não te dá o acompanhamento devido. E ainda te digo mais, nem temos os suportes, e entenda-se isto de suportes, os módulos, ou seja, as ferramentas, às vezes ajustadas para a nossa necessidade. Eu só tive um molde com dignidade, que foi o primeiro, que era molinho. O segundo molde, que era o molde mais rígido, eu tive de ir a uma sex shop, Soraya, que era em forma de uma pilinha. Estás a imaginar o impacto psicológico disto? Ir a uma sex shop, porque ainda não tinha tido relações sexuais, e comprar uma pilinha a uma sex shop, introduzir todos os dias numa fase inicial à noite. Toda esta relação com o molde era muito dolorosa. E ninguém nos prepara para isto.
E repara, e toda esta tua dinâmica do pós-cirúrgico, toda esta tua nova anatomia que está alterada, mesmo a nível musculoesquelético, fica-te completamente alterado, devia ter um apoio diferente para que tu fosses mais funcional com menos dor possível. Ninguém vai querer fazer alguma coisa que lhe cause uma dor permanente. Por muito que te digam, tu tens que fazer porque isto é obrigatório. Tudo bem, mas se existem ferramentas que te permitem fazer um trabalho destes com o mínimo de dor possível, o mínimo de desconforto possível, porque é que não estamos a oferecer os cuidados corretos? O que é que estamos a passar? A batata, literalmente é passar da batata quente, lida tu. Mais ninguém te vai ajudar. Já fiz a cirurgia e acabou. E isto não pode ser assim. Não se pode dizer a uma mulher, vá a uma sex shop, compre um molde peniano e lide com o facto de estar inserido com o molde peniano, mesmo que tenha relação sexual, e tudo isto que possa causar algum transtorno a nível da tua própria sexualidade, isto não é correto. Isto não podem ser feitas as coisas desta forma. E é triste, e eu contra mim falo, porque realmente eu só trabalho a nível privado, e foi uma decisão minha no sentido de, não por questões financeiras, mas mesmo por questões que é o único local que me vai dar permissão para conseguir estar uma hora com a minha paciente e trabalhar uma hora com a minha paciente sem ter uma pressão de alguém acima de mim a dizer, não, tu tens apenas meia hora por cada doente, quer tenhas feito, quer não tenhas.
É verdade, depois também temos esse reverso, não é, da medalha, que às vezes os médicos também não conseguem fazer mais porque também estão muito limitados e são muito pressionados no tempo que demoram a dar uma consulta. Têm de atender X pessoas naquela manhã e isso também acaba por interferir, não é, com a qualidade do serviço.
E a questão é que tu não podes dividir a saúde por módulos, nem frações de tempo. Já me aconteceu ter que ficar uma hora e meia com alguma pessoa. E teve que ser. Eu não tinha como não estar uma hora e meia com esta pessoa. Eu não posso estar com uma pessoa no meio de uma crise de dor e dizer, pronto, a sua hora acabou, vá-se embora. Isto não é humano se tratar alguém assim. E quando lidas com estas questões mais relacionadas com dor, mais relacionadas com este tipo de disfunção, tu não podes ser rigorosa nessas questões, tens que ser flexível e dar a mão. Tens que ter abertura por parte da pessoa, tens que ter confiança por parte do outro. Daí eu nunca consegui fazer este tipo de trabalho, infelizmente, no serviço público. Custa-me muito, porque limita-me depois o tipo de pessoas que podem vir ter comigo. E já aconteceu várias vezes que fiz trabalho pro bono, porque eu não me sentia bem em não ajudar aquela pessoa, tendo as ferramentas para ajudar, só porque a pessoa não podia pagar. Mas é triste é que tens que chegar a este ponto em que as pessoas têm que suplicar por ajuda porque o teu sistema não te vai dar essa permissão de ter essa ajuda.
Sentes que na tua área vocês também ainda têm um trabalho aí grande de afirmação da importância da vossa especialidade?
Sim, se vamos sempre eternos vistos como meros massagistas. Ponto final. A fisioterapia ainda é muito banalizada no nosso país. Tanto que não há grandes diferenças entre um auxiliar de fisioterapia e um fisioterapeuta em muitas clínicas de Estado. Não há grandes diferenças. A especialização é completamente diferente. Mas a fisioterapia é muito percepcionada ainda desta forma, muito percepcionada na questão, é uma massagenzinha, é um calorzinho úmido, é um ultrassomzinho no pé, e não percebem a especificidade que é esta profissão e a importância que esta profissão tem nas várias vertentes das pessoas, não só uma questão musculoesquelética, com cardiorrespiratória, como pulmonar, e agora vemos os nossos colegas a trabalhar realmente nos cuidados intensivos com estes pacientes de Covid, que fazem trabalhos extraordinários e completamente menosprezados por muitos profissionais. Mas principalmente a área pélvica ainda é muito vista como, mas isso existe, por parte das equipas médicas, e por muito que se explique, isto já existe há décadas de anos, é a coisa mais normal de existir em outros países, França, Inglaterra, Espanha, aliás, em França é tão normal que é impensável uma mulher não ter sessões de reabilitação pélvica pós-parto, é completamente impensável, e é 100% comparticipada pelo Estado. Ela tem direito a fazer, que é para minimizar uma possível consequência do seu pós-parto. Portanto, ir a um fisioterapeuta de pós-parto é tão claro como a água. Quando eu tenho pacientes nossas que vivem em Portugal e que são francesas, eu já não sei como é que a mulher portuguesa sobrevive ao pós-parto, porque não tem apoio nenhum. Por exemplo, em França, para dar-te um exemplo muito prático, isto é sempre comparticipado pelo Sistema Nacional de Saúde, elas têm alta, são seguidas por umas enfermeiras que se chamam SAGE-FEMM, que são umas equipas de enfermagem específicas para parto e puerpério. Portanto, elas não começam como enfermeiras, o curso delas é mesmo de SAGE-FEMM, portanto, 5 ou 6 anos de curso nesta, portanto, têm um conhecimento extraordinário sobre esta fase da vida da mulher. E durante 2 meses são seguidas no pós-parto destas mulheres, em que é trabalhada as cicatrizes, em que é ajudada a amamentação, em que é cuidado do corpo delas. E passados esses 2 meses, passam para a fisioterapia, vão fazer as suas sessões, quer tenham lesão, quer não tenham lesão, para melhorar a função pélvica, e vivem num sentido preventivo. Nós em Portugal vivemos no sentido da doença, é diferente. Prevenção não é algo que exista na palavra portuguesa. Portanto, toda a saúde é feita no sentido de estás doente, então agora eu vou tratar. Não é, vamos tentar minimizar que fiques doente e então vamos fazer isto neste caminho. Que inicialmente, sim, a nível de gastos de saúde podem ser um bocadinho mais elevados, mas se fores ver a longo prazo, num percurso mais longo, há um ganho de dinheiro para o Estado. Porque as pessoas estão menos tempo doente, menos tempo de baixa, recuperam muito mais rapidamente e isto é feito. Exemplo prático, por exemplo masculino, prostatectomias. Em qualquer país é feito fisioterapia pré-operatória a estes homens, em que há um ensino da verdadeira contração correta dos músculos do pavimento pélvico, como contrair, como relaxar, para que 24 horas pós-cirurgia, ainda algaleados, eles comecem o seu autotrabalho da contração pélvica. Para quando tiverem alta da cirurgia, recomeçam logo com fisioterapia. Isto minimiza em 80% as lesões por prostatectomia. Em Portugal, quando nos são indicados, já nos vêm para nós com 9 meses a 1 ano pós-cirúrgico. Muito pouco eu consigo fazer perante estes homens. Estamos a falar de homens com 60 anos, com níveis de incontinência tremendos, que têm que usar fraldas, com uma disfunção sexual que não nos permite nada. E isto, para a tua perspectiva masculina de homem, para eles é muito complicado lidar depois com esta questão psicológica. É muito difícil. Mas estamos automaticamente a fadar estes homens ao insucesso, porque depois não encaminhamos para equipas especializadas. Dá-se num panfleto, olha um pouco como te fizeram a ti, vá para casa contrair. Só o que tu sabes, a nível de estudos internacionais, é que cerca de 30% da população apenas é que sabe contrair conveniente a musculatura pélvica. O resto, 70%, não sabe fazer. Então, e o que é que eu faço a esses 70%? Continuo a mandar para casa com o ensino verbal apenas? Não funciona. O ensino verbal pode te dar algum conhecimento do teu corpo. Não significa que o vais fazer corretamente em casa. Daí a importância depois do toque, da avaliação manual, da avaliação individualizada. E de saber o que é que vai funcionar para esta pessoa que não funciona para a outra. Que uso verbais eu posso dar a esta pessoa que vá funcionar para elas? Não é só contraia, mas vou contrair o quê? Onde especificamente? Então, numa mulher que nunca se tocou, vou contrair o quê? Onde? Se eu não sei o que é o quê e o onde? Então, no meio do meu corpo.
Acompanhado, não é?
Sim,
um grande acompanhamento. Soraya, eu acho que a nossa conversa está a ser excelente, já conseguimos passar por várias áreas, não é? Dentro da tua especialidade. Agora, para finalizarmos, eu ia-te pedir que mensagem é que deixarias às mulheres que não conhecem, digamos que também aqui esta é a importância da fisioterapia, e também para quem já conhece, qual é a mensagem que tu deixas como fisioterapeuta e especialista nesta área mais pélvica?
A dor não é normal. Perdas de urina não são normais, por muito que seja só uma gota de vez em quando. Lamento informar, não são normais. Não há uma necessidade de viver escondida relativamente a uma disfunção sexual, nem tampouco forçar-se a um ato sexual que não se sinta minimamente confortável. Já existe, ainda bem, muitos profissionais que a ajudam. E não há que haver medo em pedir uma segunda, terceira, quarta, quinta, décima quinta opinião, até conseguirmos alguém que nos ouça e que nos dê apoio neste sentido. Os pós-partos não têm que ser dolorosos de todo. Há quem nos possa ajudar e há quem nos possa também dar a mão. E é isto que falha um bocadinho e é o grande receio das pessoas, é a quem me dirija. Então, se não sabem, contactem-me. Eu tento encaminhar para as zonas do país em que sei que existem colegas que podem ajudar. Já temos uma boa rede de profissionais e que nos ajudamos entre nós a encaminhar as pessoas para os sítios certos. Acho que não tem que haver mesmo receio de pedir ajuda, nem tampouco viver em segredo por causa destas questões.
Soraya, mais uma vez, muito obrigada e continuação de muito sucesso na tua vida profissional e também pessoal.
Obrigada, minha querida, e obrigada mais uma vez pelo convite.
E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!